A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1948. O padrão de Deus para os filhos, parte 1. Nesta noite, continuaremos com o nosso estudo dos capítulos 5 e 6 de Efésios, sobre o maravilhoso desígnio de Deus para a família. E chegamos ao padrão de Deus para os filhos. O padrão de Deus para os filhos. Eu negligenciei, no primeiro culto desta manhã, mencionar o assunto, mas o fizemos no segundo, que agora vamos mudar dos pais para os filhos. Nós falamos sobre esposas e maridos, e agora nos voltamos, assim como o texto, para os filhos. Capítulo 6, versículos 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Não é um mundo fácil para os filhos, de forma alguma. O lar não é um lugar fácil. A sociedade não é um lugar fácil. Uma carta de um adolescente chegou à U.S. News and World Report. Aqui está a carta. Aqui está o que este jovem adolescente escreveu. A economia está arruinada. A unidade familiar está em apuros. O respeito pela autoridade é uma piada. Pelo preço certo, você pode comprar um senador ou um juiz, ou ele está comprando para si um jovem de 16 anos para usar por algumas horas. O dinheiro é inútil, e você é inútil sem ele. Pare de se preocupar porque seu filho precisa de um drink antes que ele possa enfrentar suas aulas matutinas ou porque sua filha saiu e voltou grávida. Apenas ajude-os a lidar com a realidade da vida. Antes de nos lançar em categorias, lembre-se apenas de que temos de assumir a responsabilidade em 30 anos, quando você morrer, se aposentar ou morrer de fome com seu seguro social. Então eu lhe digo, ou você nos dá um pouco de ajuda e compreensão, ou tira o mundo desta miséria e lança os mísseis, e espere que a Mãe Natureza tenha mais sorte com a próxima coisa que sairá do barro. Como é triste que o pequeno bebê de alguém tenha chegado a essa conclusão tão cedo. Mas isso reflete algo sobre o medo e algo da desconfiança, algo do caos, confusão, desorientação e parte de uma geração de crianças e jovens. Um velho provérbio chinês diz, uma geração planta as árvores e outra recebe a sombra. Nós, nesta geração, ainda vivemos em um pouco de sombra. Nossos avós e talvez até nossos pais, se tivermos idade suficiente, plantamos algumas árvores no passado e ainda estamos desfrutando da sombra. Mas esta geração não está plantando árvores para a próxima. E eles vão encontrar-se em um mundo tórrido, sem nenhum lugar para se esconder. O jovem que escreveu essa carta não sente nenhuma sombra, nenhum lugar de conforto, nenhum lugar para se esconder. Nenhum lugar de segurança, apenas uma realidade temível no presente e no futuro. Devemos plantar algumas árvores para lançar sombra sobre a geração futura. Nós devemos fazer algo ou a próxima geração será assustadoramente pior do que esta. E a que vier depois disso ainda pior. E essas são coisas horríveis de se pensar. E se pensarmos muito sobre isso, teremos de concluir que não vai demorar muito tempo até que chegue o mundo do anticristo, por causa da direção em que estamos indo. Como podemos plantar essas árvores? Como podemos dar sombra aos nossos filhos, aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos? A resposta é voltar aos padrões da palavra de Deus. E é isso que deixa tudo tão assustador. Nossa sociedade percebe onde está indo. Até certo ponto percebe o caos de seus filhos. Certamente as crianças percebem isso. Eles percebem que tem de haver alguma provisão para esperança e segurança, mas ao mesmo tempo rejeitam ferozmente a Bíblia. Eles não querem, como observamos, o impacto moral das Escrituras em seu estilo de vida. Eles não estão dispostos a se submeter aos padrões que ela estabelece para seu comportamento, e então eles descartam a única esperança para os filhos. A Escritura é muito clara, aliás, sobre o que a Bíblia tem a dizer a respeito da vontade de Deus em relação à família. E apenas lembrando a você, de volta ao Pentateuco, por exemplo, no capítulo 6 de Deuteronômio, dos versículos 6 e 7, lemos: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos." Nossa parte é muito simples. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Ensine-lhes a Escritura. Essa é a nossa parte. Deuteronômio 6, 6 e 7. A parte de Deus é dada um pouco antes, em Deuteronômio 5, 29. "Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para sempre." Não posso dar-lhes esse tipo de coração. Você não pode dar-lhes esse tipo de coração, mas Deus pode, e Deus deseja fazê-lo. Deus deve dar-lhes um coração para seus mandamentos, um coração para a sua palavra. Deus deve chamá-los para si mesmo e devemos ensiná-los. Esse ensino da palavra de Deus faz parte do processo pelo qual eles são chamados a Deus. E uma vez chamados, esse ensino se torna o padrão em que eles vivem. Deus está chamando, então, as famílias para ensinar a sua palavra, para apresentar sua palavra aos seus filhos. Os pais são realmente obrigados a fazer isso. Essa é a única alternativa se eles desejam criar seus filhos para amar ao Senhor e conhecer a bênção que vem àqueles que obedecem. Em Josué 24,15, novamente, no Antigo Testamento, lemos isto: "Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." E esta é a decisão que vocês devem fazer como pais. A quem você servirá? Vocês servirão aos deuses que estão à sua volta, os deuses de seus pais, os deuses da era atual? Ou você servirá ao Deus verdadeiro e vivo? E servi-lo significa que ele deve tomar o lugar de prioridade em sua vida, em sua família, e que você ensine suas verdades e preceitos para seus filhos. Aliás, nesse texto de Josué 24,15, havia um pai tomando essa decisão, e ele tomou uma decisão certa em relação à sua família quando disse: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." E essa é a decisão que toda a família tem de fazer. Esse é o cerne do problema que a família enfrenta. Realmente não há esperança para a família na política, por mais que eu concorde com a ênfase e o impulso moral do direito religioso, como é chamado, entendo que a política não pode trazer de volta a ordem da família. A política não pode trazer a justiça em casa. Essa é uma questão espiritual. Não pode ser feito por meio da política. Não pode ser feito por meio da educação. Os educadores estão trabalhando muito, muito duramente, na tentativa de alcançar isso à parte da dinâmica espiritual de uma revolução transformadora no coração forjado pelo Espírito de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Eles estão se esforçando para educar as crianças, de alguma forma, de volta a algum nível de moralidade, o padrão com o qual eles não podem concordar. Vocês têm aqueles que estão agressiva e politicamente tentando fazer isso. Alguns fazendo isso educacionalmente e sem sucesso. Há apenas uma maneira de trazer a família de volta para onde ela precisa estar, e é tomar a decisão que Josué tomou, que é escolher para sua casa que você irá, acima de todas as outras coisas e acima de tudo, servir ao Senhor. E isso significa obedecer à sua palavra em todos os aspectos de sua vida. É tão simples quanto dizer que escolhemos o caminho de Deus em contraposição ao caminho do mundo em relação à nossa família. E começa nesse ponto. Você deve fazer esse compromisso e então começar a segui-lo. O Senhor delineou na Escritura o plano para a família e o veremos se revelar. É bem aqui, é muito claro, mas em algum momento você tem de decidir que esse é o plano que você seguirá. E quando você se compromete a segui-lo, não há garantia de seu sucesso a menos que você o siga de todo o coração e completamente. Agora, nosso texto em Efésios 5 e 6 resume o que a Escritura diz sobre o plano de Deus para a família, o plano de Deus para uma família realizada. Já estudamos o que Deus projetou para a esposa, que é chamada a se submeter humildemente a seu próprio marido e fazer com que ele, seus filhos e sua casa sejam o centro e até mesmo a circunferência de sua vida. Também estudamos o padrão divino para o marido, que é chamado à liderança amorosa, em que ele cuida, provê, se sacrifica, protege, purifica e se aplica em dar tudo para sua esposa. E agora chegamos à responsabilidade dos filhos e o que deve ser inculcado neles. E diz lá nos versículos que lemos que eles devem obedecer aos pais. Versículo 1, ou melhor, versículo 2, eles devem honrar seus pais. Obediência e honra, obediência e respeito são suas responsabilidades. Posso começar, quando falo sobre filhos esta noite, afirmando que os filhos são uma adição bem-vinda à família? Eu preciso dizer que isso é para hoje e para esta era. Eles são uma adição bem-vinda à família em um momento em que algumas pessoas dizem que preferem não ter filhos, como se de alguma forma isso fosse negativo em suas vidas. Os Salmos 127 e 128 dizem que os filhos são uma bênção do Senhor. O Espírito Santo disse em 1 Timóteo 5,14: Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa. Novamente, as crianças são uma bênção, uma herança do Senhor. Jó 42, versículo 12 e 13: Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Você se lembra disso? Jó tinha tudo e ele perdeu tudo. E então o Senhor o abençoou ainda mais. Como? Ele teve 7 filhos e 3 filhas. Deus o abençoou com essa grande bênção de ter filhos. Os filhos são uma bênção dada por Deus. Eles são uma evidência de seu amor. Eles são uma evidência de Deus. Eles são dados por Deus. Embora pertençam a Ele, são enviados para nos enriquecer. Eles são enviados para tornar a nossa vida plena e serem criados por nós para a piedade, a fim de que eles também sejam testemunhas do Deus verdadeiro e do Evangelho de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que grande oportunidade para disciplinar futuras testemunhas! Agora, trazendo os dons especiais de Deus até à maturidade, à piedade, à virtude, utilidade e eficácia para o reino de Cristo, há duas coisas que devemos ensiná-los. Devemos ensiná-los a obedecer seus pais e devemos ensiná-los a honrar seus pais. Isso é simples, mas muito abrangente. E em grande parte, eu acho, se eles fazem isso efetivamente, depende de nós e nosso compromisso com a palavra de Deus e com o que ela afirma. Provérbios 22:6, mais ou menos, resume isso em palavras muito familiares. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é uma afirmação simples e geral de que a forma como você treina uma criança será exibida em sua idade adulta. Isso é tudo o que está dizendo. Não é uma promessa. Não é uma promessa de ouro garantida. É simplesmente axiomático. Evidente que a forma como você treina um filho vai afetar o que ele se tornará. E essa é a verdade geral dessa escritura. E quando você treinar seus filhos nas coisas de Deus, isso terá um impacto sobre o que eles se tornarão. Se seguirmos o plano de Deus, veremos esse plano com frutos. Isso simplesmente faz sentido. Agora, É certo que ensinar as crianças a obedecer e honrar seus pais não é fácil e não é simples. Pelo menos isso não aconteceu com meus filhos, e não está provando ser assim com os meus netos. Deixe-me dizer-lhe por que é difícil. As mesmas razões por que é difícil para uma esposa submeter-se e é difícil para o marido expressar liderança amorosa, as mesmas razões se aplicam à dificuldade dos filhos em obedecer e honrar seus pais. Os mesmos motivos básicos. Número 1, a maldição dentro deles. Eles estão amaldiçoados quando chegam. São pequenos, egoístas, egocêntricos e rebeldes reprováveis. Bonitos, fofinhos, mas reprováveis. Isso fica aparente quando eles chegam. Eles gritam e não se importam com a dor de outra pessoa. Eles gritam apenas por causa de si mesmos. Eles não têm simpatia. Eles não compartilham nenhum interesse em nada do que está acontecendo na família. Eles não estão atentos à conversa. Eles não fazem nenhum esforço para ajudar em nada. Eles apenas estão preocupados com eles mesmos. Eles pensam que ninguém existe senão eles. Eles são ótimos quando ficam um pouco além desse estágio muito infantil. Eles são ótimos na desobediência. É uma coisa incorporada. Você não gasta a primeira infância dizendo a eles sim, porque sim, bem, sim, sim, sim. Você diz a eles continuamente não, 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 porque toda a inclinação é para o que é contraproducente e desobediente. Eles são bons em desobediência. Você não precisa ensinar-lhes como desobedecer. Ninguém jamais teve de ensinar a criança a desobedecer. Ninguém nunca teve uma criança e chegou para ela em certo momento e disse: agora eu quero lhe mostrar o que é desobediência. Então você saberá quando alguém faz isso. Isso funciona deste jeito. E você faz uma encenação. Não, você não precisa fazer isso. Eles devem ser ensinados a obedecer. Eles desobedecem muito bem. Eles são totalmente egoístas, completamente consumidos por si mesmos. Querem sua vontade atendida sempre. Não querem esperar por nada. Eles são totalmente impacientes. Não têm qualquer consideração por nada com que você esteja preocupado. O mundo inteiro gira em torno deles. E essa é uma expressão inicial de sua depravação que pode ser simplesmente definida como sendo autoconsumida. Então eles precisam ser ensinados a obedecer por meio de lições muito dolorosas. E eles se rebelam contra isso em graus variados, não é mesmo? Algumas crianças têm de ter uma miríade de palmadas e disciplina, enquanto outras parecem precisar de menos. Eles vêm com um pacote de personalidade um pouco diferente, mas o treinamento é, no entanto, o mesmo. E suponho que Davi o resumiu desde o início, quando no Salmo 51:5 disse, referindo-se ao tempo em que estava no ventre de sua mãe: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso não significa que ele fosse um filho ilegítimo. Simplesmente significa que desde o momento da minha concepção, ele era pecaminoso. E não há treinamento que ocorra no útero. Então, quando a pequena vida chega, está pronta para expressar seu pecado. Você tem essa maldição interior, e essa maldição interior é aparente à medida que as crianças manifestam seu comportamento inicial. E você sabe o que a depravação terrível se manifesta em uma criança indisciplinada, não é mesmo? Então a inclinação, já pecaminosa, é exposta, super exposta, a um mundo maligno, super expostos ao mal, outros filhos malignos, cujo discurso e comportamento se tornam um terrível, terrível exemplo para os seus pequeninos verem. Então você se torna protetor disso. Seus filhos então são pressionados em sua depravação muito rapidamente, em direção à idade adulta, expostos excessivamente a tudo, sem a maturidade ou capacidade de lidar com seu meio ambiente, lidar com suas pressões, lidar com suas paixões. E se não há um forte, forte controle e o ensino da obediência ao longo desse caminho, você terá um rebelde terrível. A exposição excessiva ao pecado sexual na música, na literatura, nos filmes, na televisão, as crianças são empurradas para padrões de pensamento desvirtuados, antes de lidar com eles ou controlá-los. Um garoto de 12 anos disse a seu pai, eu cito uma carta, olha, papai, fiz tudo isso, drogas, bebidas alcoólicas, sexo, não há mais nada que eu não conheça. Então não torne isso monstruoso. Algumas pessoas chamam isso de criança apressada. Um dos resultados é que a idade da puberdade está sendo pressionada. Esse é um resultado fisiológico, bastante interessante. Atualmente, acontece de 2 a 5 anos antes do que no passado. De acordo com pesquisas da revista Psychology Today, por exemplo, no século XVIII, uma das coisas populares na Europa eram coros, coros de meninos, pequenos sopranos. Eles paravam de cantar soprano, de acordo com a história, no século XVIII, com a idade de 18 anos, porque suas vozes mudavam. Agora suas vozes mudam entre as idades de 13 e 14, para a maioria deles. Crescimento, crescimento físico, até 1900 continuou até os 26 anos. Agora para em cerca de 18. A idade média da puberdade em 1900 era de 14,2 e agora é 12, caindo. Dizem eles, cerca de 4 meses por década. Em 1600, a idade média da puberdade estava em algum lugar além dos 17. As pressões da exposição excessiva, as pressões do pecado, fazem com que uma criança seja acelerada em todos os tipos de áreas, já que sua alma, já inclinada ao mal, está superexposta. Então você tem essa depravação neles, reagindo a esse tipo de ambiente que torna difícil manter a criança sob controle e em harmonia com os padrões da palavra de Deus. Em segundo lugar, você não só tem a maldição neles, você tem o sistema do lado de fora deles, ao qual eu fiz alusão, pois isso afeta a maldição neles. Mas fale sobre o sistema fora deles. O mundo continua pressionando. É por isso que Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este século. Não deixe seus filhos se conformarem com o mundo. O materialismo consumista ensina a autoindulgência. Isso é uma coisa terrível de se aprender. Somente nos Estados Unidos gastamos mais dinheiro em brinquedos do que o produto nacional bruto de 60 países. Para agradar os nossos filhos, a eles é vendida uma dieta constante de egocentrismo. 200 horas de anúncios por ano eles veem na televisão, 22 mil comerciais tentando torná-los descontentes ou a aprender o descontentamento geral de não gostar do que você tem e desejar algo que você vê na televisão. A sociedade ensina-lhes rebelião contra a autoridade. Ensina-lhes que a coisa mais importante em sua vida é a autoestima e a autorrealização para atender à sua própria vontade e da sua própria maneira, quando eles querem e como eles querem. Eles assistem a uma média de 30 horas de televisão por semana enquanto estão crescendo, até a graduação do ensino médio. Eles viram 20 mil horas de televisão, mais do que qualquer outra atividade, exceto dormir. Eles estão super expostos a tudo na televisão. As crianças veem mais pecado em um mês do que seus avós ou seus bisavós, provavelmente viram durante toda a vida. E toda essa mídia está bombardeando um estilo de vida anti-Deus. É de admirar que 10 milhões de crianças tenham doenças venéreas com 5 mil novos casos todos os dias? É alguma surpresa que uma em cada 5 use drogas 2 vezes por semana? Que mais de 1 milhão se envolva na prostituição antes de atingir os 16 anos e entre 7 e 14 milhões de crianças são alcoólatras? Milhões precisam de ajuda em clínicas psiquiátricas, algo em torno de 2 milhões, de acordo com o Biro da Criança do Grupo Saúde, Educação e Bem-Estar. Quase 2 milhões deles recebem ajuda anualmente de agências públicas por causa do que é classificado como problemas psicológicos ou psiquiátricos. E por aí vai. A maldição por dentro, a corrupção por fora. A terceira área de destruição debilitante destinada a crianças é que não só o que vem de dentro deles e de perto deles, mas o que vem sobre eles, o que vem sobre eles. Abra em 2 Timóteo 3. Em 2 Timóteo capítulo 3, voltamos para isso. Nós comentamos antes, lemos sobre a dificuldade dos últimos dias, 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e vem sobre as crianças da nossa geração. É a singularidade dos últimos dias em termos de corrupção. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Uma das características dos últimos dias é um desafio para os pais. E a sociedade o tolera. A sociedade ensina-os a se rebelar contra a autoridade. Ensina isso a eles. Ela quer descartar preservativos e exigir que nenhum dos pais tenha o direito de saber isso, para que eles não possam empurrar para essa criança suas próprias convicções religiosas. Os filhos rebeldes, indisciplinados, egoístas, sexualmente estimulados, irritados, amargos, frustrados e destrutivos, são produtos de uma sociedade que é desobediente aos pais e que não tem afeição natural, sem afeição natural. Eles não têm o amor normal pela família. Versículo 3, a primeira palavra, desafeiçoados, astorgos, sem amor familiar natural. Obviamente temos uma geração de crianças abusadas e não amadas. As crianças são vistas por muitos como um fardo, de modo que um terço de todos os casais de idade fértil são permanentemente esterilizados. Os pais deixaram seu amor pelos filhos. 6 milhões de crianças em nosso país, mais do que isso agora, penso que o quadro é bem mais do que isso. Muitos milhões, devemos dizer, não têm pai em casa. As mães também se foram no abandono autoindulgente e na busca de sua carreira ou o que quer que elas desejem. E há milhões de crianças solitárias que ficam atrás de suas portas, trancadas, expostas excessivamente à televisão. Mais de 750 mil vivem em casas de acolhimento, instalações residenciais, instituições, hospitais psiquiátricos e estão de fato presas em instalações juvenis por comportamento criminoso ou mesmo em prisões. É até mesmo possível agora, desde 1979, separar-se de seus pais, um precedente estabelecido por um tribunal de Milwaukee. Este é o caos na vida das crianças. A filosofia dos últimos dias é antifamiliar. Nós todos sabemos isso. Nós falamos sobre isso. A agenda feminista é antifamiliar. O lobby homossexual é antifamiliar. O avanço do aborto é antifamiliar. Um dos autores e palestrantes, F. M. Sfandiari, sobre filosofia humanista, disse: para libertar a criança, devemos acabar com a paternidade. Devemos nos contentar com nada menos do que a eliminação total da família. Deixe-me lhe dizer quando isso aconteceu. Em 1960, 1% das crianças menores de 18 anos experimentaram o divórcio de seus pais. Em 1990, 50%, metade deles. Estamos falando sobre a libertação da criança. O que estamos fazendo com a criança é expô-la à propaganda socialista humanista de nosso tempo. O psicólogo humanista Richard Farson defende os seguintes direitos para as crianças. Elas devem estar livres de castigos físicos, livres para votar, terem liberdade sexual total e liberdade econômica. Que tipo de idiotice é essa? Os engenheiros sociais começaram a comentar o Ano Internacional da Criança em 1979, e eles pediram que as crianças fossem libertadas de 4 coisas. Elas devem ser libertadas da moralidade ou valores tradicionais, da autoridade parental, incluindo qualquer punição, da discriminação religiosa, do nacionalismo ou do patriotismo. E sempre me interessa que 80% da mídia na América não tem afiliação religiosa. Então eles cumprem com sua agenda muito bem e de forma muito agressiva. Um dos nossos senadores dos Estados Unidos me escreveu uma carta para dizer que as forças antifamiliares estão empenhadas em cumprir os seguintes objetivos. Estes são os objetivos que ele listou: o aborto para a felicidade da mãe e do pai, se já tiverem um filho em casa. Eles querem cumprir esses objetivos: aborto, planejamento familiar controlado pelo governo, legalização do casamento homossexual, e isso estará aqui muito rapidamente, direitos iguais para crianças, treinamento governamental para crianças e salário mínimo para crianças, para tarefas domésticas. Isso pode realmente acontecer? Isso pode realmente acontecer? Nós enfrentamos uma situação séria. Dr. Michael Novak escreveu no Harper's Magazine, cito: "Claramente a família é o centro crítico da força social, é o terreno fértil das habilidades econômicas e atitudes em relação ao trabalho. A família é a agência mais forte do sucesso educacional que a escola, e um professor mais forte da imaginação religiosa do que a igreja. O planejamento político e social, em uma ordem social sábia, começa com o axioma: o que fortalece a família, fortalece a sociedade. Mesmo quando a pobreza e a desorientação atingem as gerações, como costumam fazer, é a força familiar que mais defende os indivíduos contra a alienação, lassitude ou desespero. O mundo em torno da família é fundamentalmente injusto. O Estado, seus agentes, o sistema econômico e suas agências nunca são totalmente confiáveis. Uma lei inesquecível foi aprendida através de todos os desastres e injustiças nos últimos 1000 anos. Se as coisas funcionam bem com a família, vale a pena viver a vida. Quando a família falha, a vida se desmorona. E Michael Novak está exatamente certo. Do ponto de vista de alguém observando a família, do ponto de vista da sabedoria humana, é óbvio que tudo está bem quando a família é saudável, e quando não, não há esperança para uma sociedade. A única esperança, então, de sombrear a geração futura é submeter-nos ao que a palavra de Deus ensina sobre a família e sobre a criação de filhos. E, francamente, pessoal, não é tão difícil descobrir isso. Não leva anos e anos e anos. Não é preciso muitas técnicas para descobrir. Isso sempre me espanta, a incrível economia de palavras com que o Senhor diz tudo. E o que ele diz é isto: ensine seus filhos a lhe obedecerem e a respeitá-lo. Esse é o resumo de tudo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aliás, esses são os únicos versículos da Bíblia que dão ordens aos filhos. Isso deve ser ensinado aos filhos. Eles devem ser ensinados especificamente nessas coisas. Eles devem ser ensinados a obedecer. Filhos, por sinal, a palavra filhos é tatecna, é a palavra geral para prole. Não necessariamente identifica um bebê. Há outra palavra para um bebê. Está falando sobre filhos em geral. Nenhuma idade está à vista. Desde o nascimento até a juventude, enquanto estiverem sob controle dos pais e cuidados dos pais, assim que tiverem idade suficiente para saber o que é certo, devem ser ensinados a obedecer os seus pais. Essa forte depravação egocêntrica deve ser subjugada, e a obediência é a chave para isso. Eles devem ser ensinados a obedecer. A palavra obedecer é rupakuo. Akuo tem a ver com ouvir. Rupa, sob. Estar sob o ouvido. A obediência é a questão. Ensine seus filhos a obedecer. E realmente esse é o problema. E eu vou dizer uma coisa. À medida que você cria seus filhos, e você está sempre fazendo isso, haverá momentos em que eles lutarão contra isso de forma mais agressiva do que outros. E esses são os tempos de batalha, quando você deve forçar consistentemente a questão da sua obediência e tornar a consequência suficientemente grave para que eles recebam a mensagem. Não serão 10 anos de batalha, serão 10 anos de ensino, com algumas semanas aqui e ali de guerra real à medida que se esforçam para lutar a fim de manter as liberdades de sua própria natureza do mal. Isso é muito sério para Deus. Ouça o que dizem Êxodo 21, versículos 15 e 17. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Uau! Isso é um profundo respeito. Na cultura antiga, você batia em sua mãe, batia em seu pai, você era morto. E ouça o que o resto diz, versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Mate aqueles filhos que não mostram respeito aos pais. Você diz, uau, Deus é duro quanto a isso. Deus sabe que não há outra forma, enquanto ele identifica o seu povo no Êxodo, enquanto ele os chama para ser uma nação de testemunho no mundo. Não há como perpetuar a justiça em uma família, a menos que haja obediência. E é tão sério que essa lei de Deus seja perpetuada a partir de Israel e se espalhe por todo o mundo, que ele diz que se você tem algum filho que não quer obedecer, simplesmente mate-o. Desobediência e desrespeito, passíveis de morte. É assim que um problema grave é tratado. Você não pode transmitir a justiça a uma geração. Você não pode sequer ter uma sociedade que se controle. Você não pode ter nada que seja ordenado a menos que você tenha pessoas que tenham aprendido submissão, obediência e a grande palavra, autocontrole. Quando você ensina seus filhos a obedecer, você ensina o autocontrole. Você ensina como reprimir sua depravação, como ganhar a vitória sobre seus impulsos pecaminosos. Você faz isso tornando as consequências severas, o suficiente para que não o façam. É a única esperança para a sociedade. É a única esperança para a preservação da justiça. É a única esperança de que a verdade de Deus seja transmitida através de uma geração obediente de filhos. Tão sério foi Deus no início disso que ele disse que fosse morto aquele que não o fizesse. Pode-se imaginar, se houvesse a pena capital para todas as crianças rebeldes, que tipo de impacto teria? Nós temos todas essas pessoas tentando eliminar a correção física. Se eles apenas entendessem este versículo, eles realmente ficariam enfurecidos. Obviamente, Deus, na sua misericórdia e sua graça, neste momento na história redentora, não repete aqui esta ordem em Efésios, mas, para o início do estabelecimento de um povo e da entrega de sua lei, e querendo que essa lei fosse preservada e passada de geração em geração, era suficientemente grave no início e as implicações eram profundas e suficiente para que ele dissesse que, para você passar isso adiante, você precisaria ter filhos obedientes, comprometidos com o autocontrole e a justiça, e simplesmente matar aqueles que não fossem obedientes. Agora vamos para o livro de Provérbios comigo, porque o livro de Provérbios é o coração do ensino dos pais a respeito dos seus filhos. Quando você entra em Provérbios, você está entrando no livro em que basicamente os pais ensinaram aos filhos algo que você deveria ensinar aos seus. Capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Você sabe o que isso significa? Eles fazem de você uma pessoa bonita. Eles fazem de você uma pessoa graciosa. Eles vão lhe abençoar. Ouça o que seu pai e sua mãe lhe ensinam. Capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Um pai está dizendo, ouça o que eu estou lhe dizendo, enquanto ele passa adiante a verdade divina. Capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Em outras palavras, ouça o que eu digo. Envolva-o em torno de seu corpo e aplica isso em todas as áreas de sua vida. O capítulo 4 segue com a mesma ideia. Versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Agora, esse é um pai fiel. Capítulo 4, novamente, no versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Capítulo 5, versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos. Capítulo 7 de Provérbios, versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã. Capítulo 8, versículo 32, apenas continua. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. E então, apenas mais um. Capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai. Capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai. Capítulo 15, versículo 5. O insensato despreza a instrução de seu pai. Agora, existem algumas amostras de como instruir nossos filhos, como nossos filhos devem responder. Vá para Provérbios 30 e você vê o contrário. Aqui está o contrário: quando um filho não responde, não obedece, não é devidamente disciplinado. Versículo 11. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Isso é tão típico de filhos que são rebeldes e contra seus pais. Eles têm seu próprio caminho, sua própria sabedoria, sua própria abordagem para tudo. Você não vai dizer-lhes o que fazer. Eles acham que têm todas as respostas. E o fato é que eles nunca foram lavados de sua imundície. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Este é o filho orgulhoso, egoísta, egocêntrico e rebelde, que não escuta nada do que seus pais dizem. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Eles são indecentes, são implacáveis, são filhos brutais. Nunca lhes foi ensinada a gentileza, não lhes foi ensinado a graça, que os torna pessoas amáveis. Versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Está falando sobre uma sanguessuga de cavalo que tinha dois dentes, se me permite, ou duas pontas, que saíam de sua boca, e as afundavam no cavalo e sugavam seu sangue. E ele diz que esses tipos de filhos são como uma sanguessuga que cola os dois dentes e suga o sangue. São filhos rebeldes que sugam sangue. Há, no versículo 15, três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril. Essa é uma linguagem muito, muito explícita. O inferno nunca teve o suficiente. O ventre estéril nunca está satisfeito. A terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. E você pode adicionar a isso: aquele filho que aborrece, não importa o que você lhe der, não importa o que você lhe der, ele nunca tem o suficiente. E essa é uma boa palavra, sabe? Para aquelas pessoas que têm filhos rebeldes e pensam que podem comprar sua lealdade, ou comprar sua obediência, ou comprar seu respeito. Você não pode fazer isso porque eles nunca estão satisfeitos. Eles são como túmulo, são como o útero estéril, são como a terra que nunca tem água suficiente para seu terreno seco. São como fogo, que nunca diz chega. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe. E qual é a resposta de Deus? Corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Uma imagem bastante explícita. Onde você tem um filho que não recebe disciplina, treino e instrução sobre obediência e honra, você tem esse tipo de sanguessuga, um filho que suga o sangue, que no final, com toda sua crueldade implacável, toda a sua animosidade e imundice, vai sentir o julgamento de Deus. E como é triste, quantos pais, quantos de vocês têm um filho que caiu sob juízo divino? Alguns até mesmo morreram. Isso absolutamente corta o coração. Agora, como você lida com esse processo? Como você traz um filho para obediência e respeito? Voltemos ao capítulo 3 de Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho, a quem quer bem. E, aliás, isso é citado em Hebreus 12, versículos 5 a 11, onde fala sobre castigar. A categoria aqui é uma disciplina. O pai que realmente ama seu filho, você diz que ama seu filho, então você disciplinará seu filho. Todo filho que você ama, você irá castigar. Isso é o que Hebreus diz. Se o Senhor ama alguém, ele o açoita, ele o castiga. E é doloroso no momento, mas tem o efeito do fruto pacífico da justiça. Então, antes de tudo, aprendemos aqui que o processo de ensinar obediência e respeito é um processo de disciplina. A disciplina pode simplesmente ser definida nesses termos. A disciplina é aquela função pela qual os pais recompensam a obediência e punem a desobediência. Isso é disciplina. A não conformidade com o padrão divino resulta em consequências negativas. A conformidade com o padrão divino resulta em consequências positivas. É exatamente assim que Deus nos disciplina. Você diz, você acredita na recompensa positiva? Absolutamente, absolutamente. Eu também acredito em recompensa negativa. Você diz, você deve tentar motivar os seus filhos com uma recompensa positiva? Com certeza, Deus não nos motiva com isso. Ele não nos promete coisas boas. Ele não nos promete bênçãos. Ele não disse que o filho que obedece viverá muito tempo na terra. Na verdade, toda motivação, a única motivação dada em Efésios 6, é uma motivação positiva. Não existe uma ameaça. É bom dizer ao seu filho, se você fizer isso, eu vou recompensá-lo dessa maneira, sabendo que a criança deseja essa recompensa. Disciplina envolve ambos. A disciplina é muito simples. Está dando a devida recompensa pela conduta. E quando eu digo conduta, não quero dizer simplesmente o que eles fazem. Quero dizer também o que eles dizem e eu também quero dizer sua postura. Posso dizer-lhe e também meus filhos, eles foram disciplinados muito mais por suas posturas do que pelo que fizeram. E se você começar com a postura, não se desenvolverá facilmente para o ato. Nós tentamos aplicar a disciplina no ponto inicial da postura. Agora veja o capítulo 6 de Provérbios, e vamos falar mais sobre esse processo de disciplina. Em 6:20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará. Quando acordares, eu amo isto, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O que você faz é derramar a palavra de Deus dentro deles, de modo que informe sua consciência e ela fale com eles. Agora, você se lembra quando estávamos estudando consciência no início, quando olhávamos em 2 Coríntios, e eu expliquei que a consciência não tem moral? A consciência é apenas um sistema de alerta, é uma campainha, é uma luz vermelha, é um sino, é um apito, é só isso. A consciência reage ao sistema moral na mente, ela reage ao seu mais alto padrão moral. Agora, uma criança nascida no mundo tem a lei de Deus escrita onde? No coração. Romanos 2. A lei de Deus está escrita no coração, está lá. Elas distinguem o certo do errado. Elas simplesmente adoram o erro e devem ser treinadas para fazer o certo. Agora, a lei de Deus escrita em seu coração pode ser afetada negativamente pelas mensagens provenientes da cultura. A cultura quer reconstruir esse código moral. Ela quer entrar com mentiras, quer reformar todo o seu sistema moral, todo o seu sistema ético-moral. E se conseguir fazer isso, então a consciência, que é o dispositivo de aviso que deve ser acionado quando se viola isso, estará mal informada, porque se você tiver uma teologia deformada, se você tiver um sistema ético-moral deformado, sua consciência reagirá a esse sistema deformado. Então, quando você vem para o mundo, o que acontece? Este pequeno filho está exposto à televisão, rádio, filmes, música, educação, todo o processo da cultura, e substituindo a grande verdade que foi colocada nesse pequeno coração desde o nascimento sobre Deus e sobre o que é certo e o que é errado. Romanos 1 diz que eles podem saber sobre Deus. Eles podem conhecer sua divindade eterna, seu poder e algo de seus atributos. Romanos 2 diz que eles sabem o que é certo e o que é errado. E então a sociedade destrói isso. Ela destrói a consciência com a teoria da evolução, de modo que, de repente, eles chegam a um ponto onde não acreditam mais que Deus criou tudo. Chegam a esse ponto também porque foram destruídos com a imoralidade do sistema, ao ponto de não saberem mais o que é certo e errado. E o relativismo assume o comando. Não há mais absolutos, e a consciência está desamparada. Tudo o que a consciência pode fazer é reagir a esse sistema ético. E se esse sistema ético está distorcido, então a consciência vai ficar mal informada. Então, o que você tem acontecendo em nossa cultura hoje? Duas coisas. Um enorme esforço para vender às crianças e jovens um sistema ético não cristão. É enorme. Livrar-se de Deus. Não há Criador. Não há Deus. Não há lei moral. Tudo o que você quiser é para você. Tudo é puramente uma escolha de estilo de vida. E eu disse a você, quando estudamos isso em 2 Coríntios, capítulo 1, que mesmo a MTV tinha uma série de 2 horas que foi exibida na rede de TV PBS, onde eu vi e obtive o material. E foi sobre os 7 pecados capitais, e eles entrevistaram o tipo contemporâneo da geração de rock MTV, sobre os 7 pecados capitais, e basicamente eles negaram todos eles, invertendo totalmente tudo. Na verdade, um cantor de rock foi perguntado se achava que a lascívia era um pecado, e ele disse: lascívia, um pecado. Você está de brincadeira? Foi para isso que entrei neste negócio, para seduzir as meninas. Eles perguntaram aos cantores de rock se eles achavam que o orgulho era um pecado, outro dos pecados capitais listados pelos monges medievais. E eles disseram: orgulho, um pecado? O problema com a nossa sociedade é que não temos orgulho suficiente. Tudo torcido, tudo pervertido. Perguntaram a outro: a ganância é um pecado? Ganância é pecado? Isso é o que nos torna ricos. Tudo pervertido. Então, o que a sociedade quer fazer é criar um sistema de valores ímpio e satânico, em primeiro lugar, de modo que o que está sendo dito no coração é errado. A segunda coisa que quer fazer é embotar a consciência. Como se faz isso? Ao dizer a você que não deve ouvir sua consciência, na verdade diz: você não deveria se sentir culpado. Você não deveria sentir vergonha. Você não fez nada de errado. O que realmente aconteceu foi que você foi abusado. Sua mãe fez algo com você. Seu pai fez algo com você. Você é apenas uma vítima. Não é sua culpa. Você não deveria se sentir culpado. Você não deveria se sentir responsável. A sociedade é culpada por isso e despoja a pessoa de qualquer necessidade de ouvir a voz da consciência. Então você assassina, por assim dizer, a função da consciência. Você reescreve o roteiro de valores morais e você tem um desastre em potencial. E esse é o tipo de jovens que temos em nossa geração. Agora, você deve voltar ao início, aqui em Provérbios 6, e você deve ensinar-lhes os mandamentos da palavra de Deus. Você deve atá-los continuamente em seus coraçõezinhos, amarrá-los ao redor do pescoço deles. Isso significa apenas anexá-los, para que eles não possam se afastar deles. E assim, quando eles caminharem, os mandamentos estarão funcionando em suas pequenas mentes. Quando eles estiverem dormindo, essas verdades, mesmo em seu sono, estarão protegendo-os, por assim dizer, porque estão tão profundamente envolvidas e assim que elas acordam, são o primeiro pensamento de sua consciência. Esse pequeno filho deve entrar na cozinha e o primeiro pensamento consciente da manhã é o que quer que a mãe diga, imediatamente eles respondem. O que quer que o pai diga, imediatamente eles respondem, porque está no tecido de suas vidas. Agora, capítulo 10, que então se torna a lâmpada e a luz para a vida deles. No capítulo 10 de Provérbios, no versículo 13, seguimos um pouco mais adiante neste processo. Ele diz, no versículo 13 do capítulo 10, a vara é para as costas do falto de senso. Agora, muito simples, pessoal. Como você consegue fazer com que esse garotinho e essa garotinha obedeçam? Básico. Você os atinge com alguma coisa. Aqui é chamada de vara. Você diz, você tem certeza de que é isso que significa? Bom, qual é o objetivo de apenas dizer, olha, aqui está uma vara. Quer obedecer, por favor? Se a vara nunca for aplicada, não acho que eles entenderão a imagem. Você basicamente é chamado a usar a punição física. É o que ele diz, a vara é para as costas. E não é interessante que o Senhor até mesmo diga onde atingi-los? Não na frente e não no topo, nas costas, onde foram projetados para serem atingidos. Sabe, eu realmente acho que há mais lá atrás do que o necessário. E eu sei que alguns de vocês confirmaram isso. E parte disso funciona como um acolchoamento para o processo de disciplina. Deus sabe. Provérbios 13, 24 se aprofunda um pouco mais nessas coisas. Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara, o quê? Aborrece a seu filho. Não sei se isso pode ser dito de maneira mais forte. Se você ama seu filho, bata-o na parte de trás com uma vara. E se você não fizer, você odeia seu filho. Por quê? Porque você está se contentando em deixar essa criança crescer em padrões de vida pecaminosos. É o que você quer para o seu filho? Aquele que o ama, disciplina-o diligentemente. Seja firme com ele. Ah, você diz, mas você não pode simplesmente bater em seus filhos. Você tem certeza de que Deus quer que façamos isso, bater neles? Eu digo que sim, é o que ele diz. Vamos um pouco mais adiante, capítulo 19, versículo 18. Discipline seu filho enquanto há esperança. O que isso diz? Você pode esperar muito tempo. Você pode ser inconsistente demais. Castiga teu filho enquanto há esperança, literalmente, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Se você não disciplina seu filho, você realmente está assinando sua pena de morte, porque o comportamento antissocial, indisciplinado, pode levar rapidamente à morte. Nós vemos isso em nossa sociedade, não vemos? A morte por meio da embriaguez, a morte por meio das drogas, a morte por meio de comportamentos criminosos, a morte por meio de doenças venéreas em todo lugar. Crianças morrendo, jovens morrendo, adolescentes morrendo. Alguém não conhecia a verdade de Deus. Alguém não os disciplinou o suficiente enquanto ainda havia esperança e desejaram a morte sobre eles. Porque é isso que vem por intermédio de pessoas irresponsáveis, pecaminosas e perversas, que nunca aprendem o autocontrole. O capítulo 22 nos leva mais longe. No capítulo 22, versículo 15. E esse, mais ou menos, resume o que temos dito. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Para mim, eu simplesmente acho que isso é muito bom. Agora, se pegássemos 15 psicólogos seculares de qualquer universidade que você desejasse escolher e simplesmente os trouxéssemos aqui e disséssemos: agora queremos criar um cidadão responsável e de qualidade moral que vai dar uma contribuição positiva para o mundo. Talvez altere de alguma forma a qualidade de vida, que será uma pessoa nobre, de altos valores morais. O que você sugere que façamos? Eu acho que eles provavelmente poderiam continuar meses com suas nuances psicológicas e falar sobre todas as coisas que os psicólogos falam. E você sabe, os pais podem ficar muito paralisados sobre isso também. Quer dizer, até mesmo os pais cristãos podem ficar bastante paralisados com todas as coisas que você deveria fazer para lidar com isso. Posso sugerir-lhe? Realmente não é tão difícil. O que diz aqui é bastante direto. Você tem um filho depravado e tolo. Se você quer que ele não seja tão tolo, dê-lhe umas palmadas. É isso aí. Agora, se você se levantasse no meio de algum grande conclave de psicólogos sobre comportamento infantil e dissesse isso, eles iriam expulsá-lo e depois processá-lo por abuso. Mas é o que a Bíblia diz. A estultícia está ligada ao coração da criança. É parte de sua natureza depravada. E a maneira de se livrar disso, não é maravilhoso que Deus tenha tornado as coisas tão simples? Apenas inflige a dor neles e eles finalmente dirão: eu não acho que vou fazer isso porque, quando eu faço, isso dói. Demorou muito para eu entender a mensagem, mas finalmente recebi a mensagem de que a dor não era particularmente agradável. Minha mãe me diz que ela se sentia culpada porque me batia com tanta frequência e com tanta força. Ouça, só posso agradecer a minha mãe por isso. Se ela não tivesse feito isso, quem sabe que tipo de pessoa criminosa eu poderia ter sido? Você diz, mas você pode machucar seu filho. Você pode, de alguma forma, ferir seu filho. Ou você pode deixar algumas cicatrizes emocionais em seu filho. Olhe, a Bíblia diz que você tem uma criança tola. A rebeldia está no fundo do coração dela. Não é maravilhoso que você não tenha de fazer algum treinamento psicológico com o filho por 14 anos para se livrar disso? Tudo o que você tem a fazer é lhe dar umas palmadas. Quer dizer, você nem precisa ir para a faculdade para fazer isso. Você diz, ah, mas pode machucá-lo, pode... Olhe para o capítulo 23. Isto é para todos vocês que têm um pouco de medo. Versículo 13. Não retires da criança a disciplina. Não retire. Quer dizer, é muito direto. Se a fustigares com a vara, não morrerá. Não vai matá-lo. Ele vai sobreviver. Porque essa é a resposta típica. Ah, eu não quero machucá-lo. Tenho medo. Se eu o machucar, ele não vai gostar de mim. Ah, você ouve isto o tempo todo. Eu não ousaria fazer isso. Ele não vai gostar de mim. Agora, na verdade, ele vai lhe amar, porque você lhe mostrará o caminho da justiça. Não, vá em frente e dê-lhe as palmadas. Ele certamente não morrerá. Eu amo isso. Isso indica que o escritor de Provérbios tinha um senso de humor. Você não vai matá-lo. Vou lhe dizer o que você fará. Você vai bater nele com uma vara e livrar a alma dele do inferno. Quão importante é dar umas palmadas em seus filhos? Você diria que é uma coisa importante? Eu acho que é a principal. Eu acho que é disso que se trata. Que promessa! Vocês estão sempre procurando promessas na Bíblia que sejam práticas. Isso é prático. Quer dizer, você não precisa sair e imaginar o que eu quis dizer com o que eu disse, não é mesmo? O que estamos dizendo aqui? Estamos dizendo que crianças devem ser feitas para obedecer, porque sua depravação resiste a isso. Ok, vá para o capítulo 29 e daremos uma última olhada no assunto. O versículo 15 permite que você tenha uma pequena palavra enquanto você bate na criança. Ele diz, a vara e a disciplina dão sabedoria, e francamente meus próprios filhos preferem ter a fúria do que o discurso. Isso é difícil quando seu pai é pregador e você tem de ouvir um longo sermão. Bate logo e deixa eu sair daqui, mas você é livre para dar essa palavra, a vara e a disciplina. Você quer dar sentido a isso, explicar-lhes o que está acontecendo, dar-lhes sabedoria. Mas ouça, a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Você não pode deixar o seu filho seguir o seu caminho. Versículo 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. O quanto isso é claro. Disciplina, correção, a vara. A chave é que as crianças devem obedecer, sofrendo consequências dolorosas quando não obedecem. Elas devem honrar e respeitar seus pais, de modo que sejam punidas não só por desobediência, mas por desrespeito e desonra. Consequências pela desobediência. Agora, o motivo pelo qual fazemos isso é porque devemos guiar nossos filhos. Temos de levá-los ao ponto da justiça. Como fazemos isso? Bem, vamos falar sobre isso um pouco mais da próxima vez. Falaremos sobre o que significa no Senhor, com o espírito de agradar a Cristo. E também vou falar sobre como evangelizar seus filhos. Quando você deseja evangelizar seus filhos pequenos, como você faz isso? Você diz, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida? Ou você prega um sermão sobre o inferno? Você os assusta com as realidades do inferno ou você os corteja com a felicidade do céu? Vamos orar juntos. Senhor, Tu nos deste uma palavra tão clara sobre isso. Ó Senhor, ajuda-nos a plantar as árvores que darão a sombra aos preciosos filhos do futuro. Agradeço-Te por estas famílias maravilhosas em nossa igreja que tiveram isso, que estão criando uma geração piedosa. Agradeço-Te pela alegria no meu coração de estar nesta igreja o tempo suficiente para ver uma terceira geração se aproximando. Que maravilhoso! Que maravilhoso ver que tantas famílias disciplinaram seus filhos e eles estão sendo criados na disciplina e admoestação do Senhor. Quão maravilhoso ver as crianças aprendendo versículos da Bíblia, crianças que amam a Escritura, crianças que amam Jesus, crianças que amam ao papai, a mamãe, a vovó e o vovô, crianças se amando, crianças que querem servir a Ti, que querem Te honrar, que querem obedecer, Te obedecer, como fazem com seus pais. Senhor, quão maravilhoso e quão importante é isso, quão crucial. Ajuda-nos a sermos pais fiéis no processo da disciplina e perceber também que é nossa obediência que se torna o modelo para a obediência deles. É nosso respeito um pelo outro, como pai e mãe, que mostra a eles o respeito que devem ter por nós. É quando eu respeito minha esposa e ela me respeita que eles entendem o respeito. E é quando nós dois juntos te obedecemos que eles entendem o que significa obediência. E, Senhor, faça-nos ser fiéis nesta área para que Tu possas ser honrado em nossas vidas e em nossas famílias. E outra geração de crianças piedosas possam se tornar testemunhas importantes, se Jesus demorar para as gerações futuras. Dá-nos família, Senhor, como Tu projetaste, e não sejamos sugados por essa cultura de modo que não possamos prover sombra para as crianças por vir. Nós nos comprometemos de novo com isso como pais e avós e como igreja. Coletivamente podemos servir desta maneira para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.